La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería hace a la coyuntura económica, política y social de nuestro país, hace a las economías regionales, porque la lechería hace a la historia de nuestro país, hace a un presente y fundamentalmente a tejer también un futuro. Por eso nos adentramos en lechería, pero cuando hablamos de lechería, hablamos de economía. Y cuando hablamos de economía a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque golpeamos esa puerta, la puerta en donde estás vos, la puerta en donde nos escuchás, la puerta en donde te podés sentir identificado y identificada. Por eso que la lechería, más allá de todo, tiene su cultura, tiene su educación, tiene su vivencia y hace al verdadero federalismo. Hace no estar centralizado en la capital federal, como todo pasa de alguna manera. Fíjense las últimas coyunturas que están aconteciendo. Sino darle un federalismo como corresponde a un país. Y también darse cuenta de que nosotros somos responsables. Sí, somos responsables de cómo damos ese espacio, de cómo damos ese lugar. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar o www.radiocultura.com.ar. A ver, ¿hay algún sonido extra por casualidad? Ah, muy bien. www.fmradiocultura.com.ar. Fíjate que las páginas satinadas quedan en silencio. Las páginas desatinadas aparece un efecto. Esto es maravilloso. Mis amores, también podés con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone. Lo más importante es que nosotros estamos presentes. En estos momentos la sensación térmica es de 28 grados 4. La temperatura de 27 grados 4. ¿Por qué? Porque hay una amplitud de humedad bastante importante. Aparentemente, según el Servicio Meteorológico Nacional, obviamente que a 31 de máxima ya está, no llegamos, pero sí las lluvias, que pueden ser por la noche, lluvia durante toda la noche, madrugada del día de mañana, primera mañana de lo que sería Nochebuena ya, que es el 24 de diciembre. Nosotros vamos a estar, como siempre, en vivo aquí hasta las 19, siguiendo con toda la continuidad informativa y tratando de ser tu mejor compañero. Y continuamos, mis amores, siendo las 16 horas, 9 minutos, 20 segundos. Aquí estamos. Acaba la temperatura de cambiar. Sensación térmica 28 grados 8. Temperatura 27 grados 9. Cambia a partir de las 16, pero todas las horas va cambiando si hay cambios. Pero siempre es 10 minutos con posterioridad de los horarios fijos. Una cosa fantástica. Hasta ese análisis se ha realizado. Muy bien. El dólar blue sigue subiendo. Vamos a decir que hoy finalizó en los 340 e indiscutiblemente se traslada a precios. Esto a lo que le llega es al señor y a la señora Pueblo, es decir, a todos nosotros. Pesos 340, ya hoy a la mañana, temprano, me habían llamado y me dijeron: Alejandra, me parece que las casas de cambio no van a funcionar en lo que tiene que ver con lo que es venta, sino que van a ser compra. Y eso fue lo que aconteció durante todo el día de hoy. Las casas de cambio solo estuvieron para la compra, no para la venta. Así es como se vivió un dólar que muchos me dirán, pero es el blue. Sí, pero es el que rige lamentablemente el bolsillo de nosotros, de los argentinos y argentinas. Y ahora vamos a hablar con él, porque es importantísimo tenerlo, porque es mi coconductor, porque está hasta en el último momento, casi llegando al 24 de diciembre, él está presente conmigo. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. También él fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste en un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Ojalá muchos piensen como él. Insiste en un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales. Ojalá renazca siempre la esperanza, mi querido Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, yo con temperatura mejor que en Buenos Aires, 23 grados acá, y está lloviendo desde esta madrugada.
Claro, porque allá se adelantaron las lluvias. Esto es tener un sentido federal, porque también vamos a decir algo que yo lo estaba los otros días analizando. Uno, cuando dice el Servicio Meteorológico Nacional, y cuando por lo general los ves en los portales y demás, y cuando te dicen vinculado a todos los medios de comunicación, oficialistas, opositores, oficialistas, lo dan según capital. Y de vez en cuando te aparece el mapa general. Pues fíjate que hasta en eso estamos centralizados. Nosotros consideramos que la temperatura la damos vinculado a Capital Federal, y existe un país en donde las distintas provincias, la lluvia, le llega en otros momentos, si es que le llega. Y esta es una realidad, y creo que es un botón que vale de muestra para los centralizados que estamos nosotros, ¿no es así?
Por supuesto, Alejandra, y aparte te voy a hacer... O sea, más vos en tu introducción dijiste que todo pasa por la capital.
No, lo que se cree es que federal es capital y federal es un país. Eso es lo que se cree.
No, es una realidad. Todo pasa por la capital. Todo se digita en la capital. O sea, Dios está en todas partes, pero atiende la capital.
Sí.
La única acotación que voy a hacer de los hechos ocurridos esta semana, pero fundamentalmente a la alegría del pueblo. Toda la alegría del pueblo que hubo en la capital, reflejada en la capital como nunca, estuvo en todo el país, ¿no? De los pueblitos más chiquitos, e incluso ahora que están llegando los jugadores que son del interior. Entonces, es la alegría del pueblo. Alegrías que solo, y manifestaciones tan populares y con tanta gente, que solo pueden dar las... aspectos de adentro del ser humano, y movimientos populares que pueden ser el fútbol, que es un movimiento popular, que es un juego popular, o como lo ha dado en otras ocasiones el partido justicialista o el partido peronista.
Sí.
Manifestaciones de eso son sentimientos del alma.
Es verdad, y allí no hay grieta. Eso es algo que también tenemos que aprender. Es sin grieta, y ahí el pueblo es donde se une, la sociedad es donde se encuentra mancomunada, ¿no es así?
Así es, así es. Estamos todos juntos y todos equiparados y todos igualitos.
Exactamente. Juanchi, tenemos hoy una invitada de lujo desde Brasil. Ella se hace presente, ya está con nosotros. Ella es agricultora familiar, dirigente sindical de FETRAF FTRS, Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar de Río Grande, DUSOL, y de CUT-RS, que representa a sindicatos y federaciones del campo y la ciudad, y suplente del señador Paim. ¡Qué loja! Estamos con Cleonice Bach. Hola, Cleonice, ¿cómo estás?
Olá, Alejandra. Olá, Juan. Saudar todos os argentinos. Inicialmente, dar os parabéns pela essa grande conquista da Copa do Mundo e dizer que sou brasileira e resido, inclusive, na divisa do município El Superbo da Argentina, então quase uma argentina também. Un placer estar con vocês.
Un placer, el placer es nuestro, y realmente me pasó que dos brasileros me han saludado. Uno es Sergio Mileto, el segundo es Paulo Feldman, y ahora vos, con una ternura absoluta realmente. Así que muchísimas gracias. Esto también hace, Cleonice, la integración, y creo que estamos en un momento importante para la integración, más habiendo asumido, ya estamos en enero, es la asunción como nuevo presidente de Lula da Silva, de José Ignacio Lula da Silva. Cleonice, ahora te da la bienvenida también Juan Chitrocero, y vamos a empezar con lo que es Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar allí en Brasil, para que nos cuentes un poco cómo está ese entramado. Pero antes, Juanchi, le damos la bienvenida a Cleonice.
Hola, Cleonice, la verdad que un gusto, como dice Alejandro, un lujo tenerte con nosotros, un gusto tenerte a vos, que estamos en paridad de funciones por ahí, de dependiendo de las economías regionales, dependiendo de la gente, dependiendo del pueblo. Así que con todo el amor que tengo por tu país y el reconocimiento del gran país que es, que tienen algún problema alguna vez como nos pasa el nuestro, ¿no? Por ahí se equivocan al votar, entonces bajamos unos escalones lo que hemos sabido construir, pero bueno, son aprendizajes, no son los que más me gustan a mí, pero bueno, las evidencias son muy reales, ¿no? Así que un gran saludo, un gusto tenerte. Más te puedo contar, tengo un hijo que vive en Brasil desde el 2015, de que se fue Cristina de acá. Vive en el estado que más votos sacó Lula, de paso, Bahía. Así que es un gustazo comparta este programa con nosotros.
Cleonice, la verdad que quedó como un duque, acá le decimos así, quedó como un rey realmente. Te tiró lo de neoliberal por, en cierto modo lo dio a entender, por Bolsonaro. Y después el gobierno de Lula, donde más sacó votos, que ese es donde vive el hijo. Es fantástico. No me digas que la introducción no fue buena, Cleonice.
Sim, eu acho que nós como Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, também da Central Única dos Trabalhadores, nós estávamos vivendo, sem dúvida, eu acho que não só 4 anos, mas 6 anos após o afastamento da presidente Dilma Rousseff do processo de impeachment, um período de muitos retrocessos, um período de muitas perdas de direitos da classe trabalhadora e um período de uma crise profunda no nosso país. E isso atingiu todos os trabalhadores do campo e da cidade. Nós estávamos vivendo e estamos vivendo uma crise profunda que, sem dúvida, a pandemia agravou essa crise, mas a forma com que o Bolsonaro governou o nosso país fez com que nós hoje estamos vivendo numa crise econômica profunda, com milhões de brasileiros passando por sérias dificuldades de ter o básico, de ter pelo menos a comida no prato. Como diz o nosso presidente Lula eleito, nosso primeiro desafio nesse governo Lula é fazer novamente com que os brasileiros tenham comida durante 3 vezes por dia. E isso, para nós, da agricultura familiar, é muito importante. Isso demonstra que, novamente, no governo Lula, nós vamos retomar políticas públicas, incentivos à produção de alimentos, principalmente, por exemplo, a cadeia produtiva do leite. e a grande expectativa é que a gente possa voltar a ter programas, políticas públicas, flexibilização na legislação, taxas de juro reduzido, crédito para os nossos agricultores. Mas principalmente, uma das ações, eu acho que muito importante agora, no início já do governo Lula, é a aprovação da PEC emergencial. Com essa PEC, garantimos com que retome o auxílio emergencial para o próximo ano de R$ 600 e a mais R$ 150 para cada criança até 6 anos, e garante aumento real do salário mínimo. E essas políticas, elas fazem com que a população brasileira possa melhorar o consumo, e melhorando o consumo, que nós, quanto à agricultura familiar, nós também podemos melhorar a nossa comercialização, que sem dúvida nós também passamos durante esse ano por várias crises, inclusive, por exemplo, em grandes quedas no preço do leite pago aos produtores. Então, é uma expectativa muito grande esse início do governo Lula para que a gente possa construir novamente políticas de incentivo do consumo, da produção, mas principalmente que melhore as condições de vida dos brasileiros e que se possa ter um consumo maior, melhor novamente.
Cleonice, nos diste un gran parámetro vinculado a lo que ha sido el gobierno de Jair Bolsonaro y las políticas que anhelan para el nuevo gobierno de Lula, algo que ha dicho en campaña y también traducido luego a los hechos. Ahora te quiero preguntar, porque vos también representás a sindicatos y federaciones del campo. Allí, en el hecho del campo, ¿ustedes son, desde el punto de vista de Brasil, unidos o existen, como por ejemplo acá por un lado la Sociedad Rural Argentina, por el otro, es decir, distintas organizaciones acá que tienen que ver con lo que se denomina la mesa de enlace, que son 13 que dominan en la mayoría de las cuestiones a todo el resto y que no representan también en algunos de los aspectos, algunos sí, otros no tanto, pero como federaciones del campo, ¿tienen una unicidad o hay diferenciaciones, divisiones internas?
Não, nós temos principalmente, são no campo, são 3 federações que são as maiores federações que atuam no campo. Uma que nós somos ligadas, que é a FETRAF, que é vinculado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Tem a FETAG, que é também uma federação dos trabalhadores na agricultura, e tem a CNA, que é o Sistema Farsul, que ali engloba os grandes produtores, principalmente produtores que nós denominamos produtores do agronegócio, e que são visões, inclusive, muito diferentes da FETAG e da FETRAF. Nós, a FETRAF, nós trabalhamos exclusivamente com produtores, agricultores familiares, então pequenos produtores, e a Farsul principalmente trabalha com agronegócio, trabalha muito com pautas, inclusive, de exportações. Então, na visão política também, uma visão muito diferenciada da FETAG e a FETRAF com Farsul principalmente. Inclusive agora nessas disputas eleitorais, isso veio muito, muito forte, claro, à tona, mostrando essa diferença de posturas, inclusive.
Juanchi?
Sim, Clarins. Atendendo a la representatividad que tiene la CNA, algo que por supuesto nosotros acá en Argentina no hemos logrado nunca, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho de entidades más pequeñas para tener una sola representación y no una que sea la representativa de los grandes, como dijo Alejandra, que es la mesa de enlace, ¿no? Pero atendiendo a esto, la CNA, mi pregunta sería, ¿trabaja y está convencida la CNA en este momento, no sé, en estos los últimos años de gobierno neoliberal ahí, o el gobierno de Bolsonaro, digamos, de trabajar para que el Estado esté presente, para que está convencida de que el Estado debe regular, debe ser el árbitro, debe estar dirimir y arbitrar en situaciones que son de dominancia de poder de alguno de los sectores? ¿Trabajan en pos de esto, de que haya un Estado presente y que regule especialmente las economías regionales, que somos unos convencidos de que tienen que tener regulaciones que no pueden estar libradas al mercado nada más, a la ley de la oferta y la demanda?
Cleonis.
Sí, inicialmente até quero pedir às vezes desculpa, porque como não falo espanhol, nem tenho algumas palavras, tenho algumas dificuldades de compreender, mas vamos lá. Mas, em primeiro lugar, inclusive, eu acho que é importante, inclusive, falar ao povo argentino como uma fala do próprio presidente Lula. Ele sempre dizia, o agronegócio brasileiro nunca recebeu tanto subsídios, políticas públicas, incentivos à produção, como foi no governo Lula. E um exemplo claro disso é que nós tivemos as maiores liberações de recursos de plano safra, foi na época do governo Lula, na época do governo Dilma. Criação de muitas políticas públicas, como o programa Mais Alimento, que financiou máquinas, equipamentos, juros subsidiados para a produção. E apesar de tudo isso, o agronegócio brasileiro sempre apoiou muito e continua apoiando o Bolsonaro, está inclusive em algumas manifestações, mobilizações, mas que estão muito fracas essas mobilizações. Logo após a eleição do segundo turno, essas mobilizações foram mais intensas, mas hoje essas mobilizações estão fracas. E eu não tenho dúvida que a resposta do presidente Lula, e inclusive que vai mudar um pouco essa postura do agronegócio brasileiro, é com criação de políticas, com liberação de recursos, com financiamentos, porque eu não tenho dúvida, o governo Lula vai governar para todos e ele quer um país que produza alimentos, para consumo interno, mas também para as exportações. Nesse sentido, o agronegócio tem um papel importante e, sem dúvida, terá muitos incentivos também por parte do governo Lula.
Cleonis, con respecto a las regulaciones, ¿vos crees que es necesario aplicar regulaciones?
No comprendí muy bien la pregunta.
A ver, vamos con Juanchi, que seguramente te va a explicitar más. Comentale el tema de las regulaciones vinculadas a las economías regionales, Juanchi. ¿Qué opina?
Claro, o sea, regulaciones o normas que tengan las diferentes economías regionales, o sea, no sé si regulación en portugués sería la palabra, pero que participe el Estado Nacional en las determinaciones del tipo de comercialización y cómo es la distribución de últimas de los ingresos de toda una cadena, y no que cada uno tome las determinaciones que quiera. Cada uno de los sectores de la cadena, ¿no? Que hay distintos, entre productor, distribuidor, elaborador y termina en el...
Creo, es más, creo que es regulamentos en Brasil.
Sí. Não, uma das dentro da nossa federação e também o conjunto de entidades, por exemplo, do elo dos produtores, de, por exemplo, uma das questões que a gente sempre está pautando o governo e vai pautar o governo federal, o governo Lula, é mudanças na legislação, principalmente na questão tributária também. E eu acho que uma outra questão importante, que inclusive foi aprovado agora um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que muda várias questões, inclusive, e cria incentivos e cria algumas legislações sobre a questão do tema da produção de leite. Isso ainda vai para o Senado Federal e depois para a sanção do presidente, mas, sem dúvida, o tema da legislação, a questão tributária, são questões que precisam também ser debatidas dentro do governo federal. Mas, no nosso entendimento, uma das questões centrais para nós, que nem, por exemplo, a área da agricultura, o principal é melhorar as condições de vida dos brasileiros, que eles tenham condições e que melhora o consumo interno e que tenham políticas públicas que incentive a produção. No nosso entendimento, são questões centrais. E como, por exemplo, nós já tínhamos no governo Lula, um exemplo eram as compras institucionais. Eram programas, políticas públicas, onde o governo federal comprava de cooperativas, de produtores e fazia doação para famílias carentes, para os hospitais, presídios, enfim, escolas. Então, nós achamos que essas políticas para nós são temas centrais para nós discutirmos e já estamos discutindo com as equipes de transição do novo governo Lula.
Cleonice, formando parte de este equipo de transición del gobierno de Lula, ¿cuáles crees que son las políticas públicas inmediatas que hay que tomar en relación a economías regionales?
Eu acho que a questão central da questão economia do governo Lula, e aí uma das questões que nós, inclusive, quanto movimento sindical, sempre fomos contra, é a questão da PEC de teto de gastos. Então, isso fez com que hoje o governo Lula tivesse um sério problema, e o governo Lula, esse ano, vai administrar, vai governar o país com o orçamento aprovado e apresentado pelo governo Bolsonaro. Bien. Então, esse ano será, sem dúvida, um ano difícil para o governo Lula. E a PEC emergencial, que garante recurso com aumento real para o salário mínimo e garante o auxílio emergencial, são questões centrais. Mas, no âmbito, dentro do processo de discussão, governo de transição, principalmente nesse tema da agricultura familiar, uma das questões centrais discutidas, né, junto com as equipes de transição, é o Plano Safra, que sempre aqui no Brasil esse recurso é liberado nos meses de junho, julho. Sim. Que garante recurso de crédito para, bien, principalmente para a produção. E aí que envolve questões de compras institucionais, assistência técnica, taxa de juro, crédito, política de armazenamento de água, que é uma das questões importantes também, que eu sei que a Argentina está passando por mais uma estiagem e nós, aqui no Rio Grande do Sul, também estamos sofrendo pelo terceiro ano seguido com uma forte estiagem. Então, nós também estamos discutindo que a gente precisa pensar em algumas políticas na questão ambiental, principalmente também no tema de armazenamento de água. Mas acho que na questão econômica é um grande desafio para esse novo governo, para o ministro Haddad, que foi eleito, né, já, sim, escolhido pelo governo Lula. Muitos ministros ainda estão para ser anunciados nos próximos dias, mas eu acho que uma das questões centrais, que é a grande expectativa, foi, né, essa questão do salário mínimo, do auxílio emergencial e também outras políticas como o tema da saúde, da educação. Nós estamos com uma herança muito ruim do governo Bolsonaro. E quando a gente agora acompanha o processo, a discussão da equipe de transição, a gente vê o que foi feito de maldades no nosso país, nesse governo, e o desmonte do conjunto de políticas públicas e sociais, o desmonte da saúde, da educação. Então, nós hoje podemos dizer que o Lula tem uma grande missão, mas eu não tenho dúvida que ele é o escolhido pelo povo brasileiro e vai conseguir dar a resposta. E como ele mesmo diz, nós não temos tempo para errar. Nós precisamos acertar na economia e acertar na política.
Bem. Cleonisa, agora uma pergunta de Juanchi.
Cleonisa, a ver si me puedo hacer entender en el concepto. Me parece bárbaro todo lo que dices de la aplicación de las políticas que se pueden implementar en el nuevo gobierno de Lula, del presidente del próximo gobierno. Ahora, mi pregunta sería, ¿tienen desde la mirada de la economía, de la agricultura familiar, de la economía regional, agricultura familiar de donde estás vos, ¿cuál es la incidencia que tiene la agricultura de la parte de oleaginosa, fundamentalmente de la soja, sobre la competencia con esta economía, con la agricultura familiar, ¿no? Esto porque el incremento de las hectáreas que se siembran de soja en Brasil, o sea, la realidad es que se van incrementando. Y una oleaginosa que, bueno, pero incide, ¿cuál es, hasta qué grado es, o pueden discutir las economías regionales y la agricultura familiar con estos agricultores? Porque después te voy a hacer otra pregunta al respecto.
Es decir, el grado de incidencia de la soja dentro de lo que es las economías regionales en Brasil.
Não, a agricultura familiar ela tem um papel muito importante na questão econômica e principalmente na questão da produção de alimentos para o consumo interno. Hoje, 70% da comida que vai na mesa dos brasileiros, ela é produzida pela agricultura familiar. Então, ela tem um papel muito importante, principalmente na produção, né, para o consumo, mas principalmente para o alimento que de fato sustenta e vai na mesa dos brasileiros. Então, nós somos responsáveis por mais de 80% da mandioca, do feijão, o leite, os grandes digamos, não os grandes produtores, mas a maioria da produção de leite, mais de 60, 70% da produção de leite, ela é produzida pela agricultura familiar. E o importante é que ela gera muito emprego, renda e desenvolvimento. Em uma das grandes diferenças de, por exemplo, em pequenas áreas de terra. Uma das grandes diferenças, né, também do agronegócio e da produção em alta escala, que produz muito commodities, principalmente o soja, que vem crescendo muito a produção de soja no nosso país, também frente à elevação de preços, né? Então, se tem uma elevação muito grande da produção, mas inclusive na agricultura familiar também cresceu. Mas a agricultura familiar ela é responsável muito pela produção da comida. E uma das grandes discussões que a gente está fazendo também na equipe de transição, que a gente está fazendo com o governo Lula, se nós queremos acabar com a fome do povo brasileiro, nós precisamos investir na agricultura familiar. porque investindo na agricultura familiar, nós vamos ter mais oferta de alimentos que vai na mesa dos brasileiros com preços mais acessíveis. E um dos grandes problemas que nós, por exemplo, estamos enfrentando e viemos enfrentando nos últimos anos, que não é diferente na Argentina, é o alto custo de produção. Hoje, nós dependemos de outros países que nos forneçam os fertilizantes, que nos fornecem os insumos para a produção. E a gente precisa, novamente, investir na indústria nacional. Yeah. Isso é uma expectativa também desse governo Lula. Diminuir o custo de produção, ter políticas públicas e, com isso, sim, acabar com a fome. E isso é o papel da agricultura familiar.
Bien. Yo te digo algo, Cleonice. Venite para la Argentina porque estaríamos re bien con vos, Cleonice. A ver, mi querido Juanchi.
No, bueno, fija en lo que dice Cleonice. Te hago una referencia. En el 2010 tuve la suerte, o sea, de estar con quien era ministro de Agricultura de Lula en ese momento, Warner Fossey, en un evento. En un congreso internacional que organizaba el ministro de Agricultura de Argentina, ¿no?, que en ese momento era Julián Domínguez, y ahí pude preguntarle, porque él había hablado de que le parecía bien que el incremento de la agricultura de la oleaginosa, de la soya, ¿no?, y yo le pregunté si habían evaluado la incidencia que podía tener los pools de siembra, que generalmente están armados con capitales especulativos y financieros internacionales, no nacionales, la incidencia que podía tener sobre las otras actividades. Y la verdad que eso fue en el 2010. La verdad que me contestó que no tenían hecha el relevamiento y la evaluación de cuál podía ser el daño que podían ocasionar esto, pero sí lo iba a tener en cuenta, ¿no? Y a raíz de esto te pregunto, ustedes tenían la Compañía Nacional de Alimentos de Brasil, que estatizó para el tema del hambre cero, para el desarrollo de hambre cero del plan de Lula en su primer gobierno. ¿Sigue existiendo esa compañía como compañía de Estado, como empresa estatal?
Não, uma agora, inclusive, também, né, nessa composição do governo Lula, muitas discussões estão sendo feitas, porque também é importante ressaltar que dentro do governo Lula, agora vamos retomar e recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Bien.
Isso é uma grande conquista, e isso já anunciado, nós estamos na expectativa do anúncio desse novo ministro. Inclusive, vai ter novamente dois ministérios: o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é vinculado à agricultura familiar, e o Ministério da Agricultura, que vai trabalhar muito mais essa questão da produção para exportação, a produção, né, do agronegócio, a produção da soja, de grãos, enfim, de alta escala. E uma das grandes discussões agora também, que a CONAB, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, ela seja administrada e governada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e não mais pelo Ministério da Agricultura. Então, sem dúvida, dentro desse novo governo Lula, também, e aí já está tendo um conjunto de disputas, né, entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura. Isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, mas o importante, inclusive nós sempre falamos, nós não somos contra o agronegócio. É importante para a economia do país, para as exportações, mas tem um grande diferencial do agronegócio com a agricultura familiar. Então, essas grandes expectativas agora também de como vai se concretizar, de que forma vai ser esse novo governo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, aonde que vai ser a Conab, em que departamento ela vai funcionar, se em qual dos dois ministérios. Então, muitas questões ainda estão em discussão agora nessa questão da composição desse governo.
Acá, Cleonice, para darte un panorama, escuchamos al agronegocio y no escuchamos a las economías familiares. Estamos en esa disyuntiva en este momento. Hay mucha escucha de los que más tienen y no sé, lo cual no está mal que se escuche a los que más tienen, siempre y cuando, como vos lo dijiste, también se integre a las economías familiares o a las economías, como ustedes las denominan, y aquí regionales. Que haya una integración, lo cual me parece que en el gobierno de Lula ustedes lo van a lograr, es decir, tener una escucha a todos.
Sin duda, el gobierno Lula siempre fue, y yo creo que ese gobierno que el Lula ahora, en ese gobierno, fez una composición de una frente muy amplia para conseguir de fato derrotar o bolsonarismo aqui no Brasil. Então, o governo, nos outros governos Lula e Dilma, sempre foi também um governo que vai, que sempre escuta o agronegócio, que sempre escuta a agricultura familiar. Então, não tenho dúvida que terá um conjunto de ações, programas, políticas públicas que vai ouvir o agronegócio e que vai ouvir a agricultura familiar. E isso, acho que também a importância de ter os dois ministérios, que cada um dialogue com seu público, com suas pautas, enfim, eu acho que não é uma... Claro que as disputas às vezes existem, mas os dois são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país.
Yo, si no me equivoco, Cleonice, lo que había leído es que aproximadamente 10 millones de personas en Brasil trabajan en economías regionales.
Sí, nós temos muitos agricultores familiares. Se comparar o público da agricultura familiar, ele é muito elevado. Inclusive, no estado do Rio Grande do Sul também, nós temos, por exemplo, quase 400 mil famílias de agricultores familiares só no estado do Rio Grande do Sul. Então, e essa agricultura familiar, ela também movimenta muito a economia dos pequenos municípios. Então, a agricultura familiar, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento regional. Então, eu que sou um pequeno município do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui a principal base econômica é a agricultura familiar. Então, quase todos os municípios no Brasil, que são mais de quase 6 mil, né, 5.400 e poucos municípios, quase todos eles, principalmente os pequenos municípios no Brasil, a base central econômica é a agricultura familiar. Então, ela tem um papel muito importante para o desenvolvimento do nosso país.
Bem. Juanchi?
Em que estado... Hay un ruido en el teléfono.
No, ahora desapareció. Puede ser Brasil, Argentina, Argentina, Brasil. Se escucha perfecto ahora.
Bueno, Clonis, ¿en qué estados hay más desarrollo? ¿En qué estados de Brasil hay más desarrollo de las economías de la agricultura familiar? Y si hay en los estados más pobres del Nordeste, también hay un desarrollo y un acompañamiento del Estado a esse desenvolvimento da agricultura familiar?
Não, nós temos vários estados que a agricultura familiar é muito forte. Exemplo, os três estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, nós temos uma economia familiar muito forte. E, inclusive, nos governos Lula e Dilma, tiveram um crescimento um desenvolvimento muito grande, esses pequenos municípios com base da agricultura familiar, e nós também avançamos bastante também em estados do Nordeste, mas ainda existe também uma pobreza ainda muito elevada nos estados do Nordeste, e principalmente o tema da falta de água e às vezes falta de estrutura, como por exemplo de irrigação, que eu acho que é um dos grandes questões centrais para o desenvolvimento também da agricultura familiar no Nordeste. Mas também nós temos, e eu acho que uma das questões que hoje faz com que se tenha um pouco mais de condições de vida dessa população, é também uma das questões fundamentais, é a aposentadoria rural, que ela também injeta muito recursos nesses pequenos municípios, e mulheres a partir dos 55 anos, homens a partir dos 60 anos, agricultores familiares, todos estão tendo direito aos benefícios previdenciários. E isso fez com que também mudasse um pouco essa realidade econômica também no Nordeste. Mas eu acho que pensar em políticas públicas e principalmente o tema da água para o Nordeste no governo Lula também é central.
Cleonice, ¿cómo está la situación del PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimiento de Agricultura Familiar?
El PRONAF, ele é uma das principais políticas para a agricultura no país. Mas ela, inclusive, desde que ela foi criada, ela vem garantindo a produção, vem garantindo o seguro agrícola também. Então, principalmente, que nem nesses aqui, falando mais um pouco da realidade da região sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com a estiagem, nós com esse seguro agrícola, garante com que os agricultores em período de estiagem não precisam pagar seus financiamentos. Mas o que a gente vem vendo, que no plano safra, no PRONAF, um dos grandes problemas nos últimos anos foi a questão da falta de recursos. Nós nunca tivemos uma falta de recursos tão grandes como nós tivemos no último ano. E nós temos muitos agricultores, muitos produtores que procuraram os agentes financeiros nesse ano de 2022, a partir de o Plano Safra. E o PRONAF, ele é lançado o recurso no mês de junho. Nós chegamos esse ano em agosto, setembro, já não tinha mais dinheiro disponível. Então, eu acho que a grande expectativa também no governo Lula é que no PRONAF ele seja melhorado, tenham taxas de juros menores, mas principalmente tenha mais dinheiro disponível para a produção de alimentos.
Cleonice, ¿cómo ves el futuro estando en el gobierno y también vos en el gobierno de transición de Lula? ¿Cómo ves el vínculo en economías regionales o en agricultura familiar entre Brasil y Argentina?
No, a grande expectativa é que no governo Lula, e o Lula sempre assumiu esse compromisso de fortalecer os laços, né, e fortalecer essa relação dos países do Mercosul. Então, sem dúvida, eu acredito que no governo Lula a gente possa avançar nessa discussão e que a gente possa, sem dúvida, pensar não só na questão da produção, mas também nas exportações, né? Exportações do Brasil para a Argentina, Argentina para o Brasil, enfim, e que a gente possa construir relações cada vez melhores, né? Que a gente sabe que nesse governo Bolsonaro, as relações internacionais, elas foram péssimas para o Brasil. E isso é muito ruim para a agricultura familiar, isso é muito ruim para o agronegócio, e sem dúvida Lula fará muito diferente e construirá relações né, muito melhores entre os países, principalmente do Mercosul.
Juanchi?
Clonis, veo que tienes mucha esperanza en el próximo gobierno, en la aplicación de las medidas que puede tomar el próximo gobierno de Lula. Toda esa esperanza que tienes tú, ¿la tiene el pueblo en general, o ves que hay, y aparte a vos puntualmente, ves que van a tener que luchar mucho para poder aplicar las políticas de participación del Estado, las políticas públicas de Lula, ¿no? Y a su vez te pregunto, si ves como de la pregunta de la posibilidad de la relación de las economías regionales de brasileras y argentina, te pregunto si vos ves viable, aparte de darle mayor auge al tema del Mercosur, generar una moneda única para que nuestras economías puedan trabajar en conjunto y dejemos de depender tanto de la economía del país del norte, ¿no?
Bien, iba a preguntarte eso también por la moneda después. Cleonice.
Não, acho que nós temos muitos debates, muitas discussões que vão ser feitas, né? Mas eu acho que o importante é aí a grande diferença, né, do governo Bolsonaro do que o governo Lula, que a gente, quanto movimento social, movimento sindical, e eu que participo do movimento sindical já há 20 e poucos anos, nós nunca tivemos um governo tão difícil de negociar como foi o governo Bolsonaro, porque não ouvia o movimento sindical, e agora nós estamos fazendo parte já e dando as nossas sugestões, opiniões dentro do governo de transição. E no governo Lula, sem dúvida, voltará um conjunto de conselhos que é a melhor forma de participação da sociedade, do movimento sindical, do movimento social. Então, acho que ali a gente pode construir muitas propostas, apresentar para o governo muitas propostas, inclusive nós, quanto movimento sindical, estamos num período de debate, de discussão com os agricultores familiares, com os nossos associados, para apresentar demandas para o governo Lula. Então, acho que tem muita expectativa, mas também tem muito diálogo e uma expectativa de construção de ações, né, para o próximo período. Então, e principalmente nessa questão das relações com outros países, né? Então, tem muitas questões ainda sendo elaboradas, sendo planejadas, sendo pensadas, né? Não tem nada assim tão pronto ainda, mas eu acho que o importante é que o governo Lula sempre está aberto ao debate e ao diálogo.
La moneda única, la vez viable, Cleonice?
Pois é, acho, como eu disse, eu acho que é um debate importante para ser realizado nesse governo. Por que não?
Juanchi?
Não, bueno, me parece, o sea, a ver, me parece bárbaro, e como vamos por cerrar. Me parece bárbaro todo lo que nos está diciendo Clonín. Desde acá acompañamos y le deseamos la mejor de la suerte para la aplicación de las políticas públicas del nuevo gobierno de Lula, y que todo lo que haga Brasil en beneficio del conjunto de los pequeños y medianos productores de las economías regionales también redunde en beneficio de las economías regionales de nuestro país, ¿no? Porque estamos muy relacionado, hemos sido Brasil dependiente en algún momento de las exportaciones de lácteos, hoy ya no somos, porque ellos están produciendo mucho más, pero es el país a quien más le vendemos cosas, con el que mayor comercio exterior tenemos, y pertenecemos a la misma patria grande. O sea, por ahí nos dividen ciertas cosas, mezquindades de algunos personajes, nada más, no de una mirada del conjunto. Cuando tenemos quienes nos gobiernan una mirada más amplia, más pensando en el pueblo, más pensando en la gente, más pensando en que detrás de cualquier medida económica hay un ser humano, las cosas nos hermanan mucho más. Así que espero con todo el ánimo de la fuerza que tengan un buen gobierno, y espero poder juntarnos y charlar estas cosas y aportar todo lo que pedirte que aporte para nosotros y aportar lo que esté a nuestro alcance.
Cleonice, en definitiva, nos vamos para Brasil y tenemos una reunión con vos. Te dejo un cariño muy grande, Cleonice, un lujazo. Que tengas una hermosa Nochebuena y una más fantástica Navidad. Hacelo extensivo a Sergio Mileto, que me colocó en contacto contigo, a Paulo Feldman. Bueno, conozco a tantos referentes allí que están en el gobierno de transición de Lula. Les deseo lo mejor y obviamente un 2023 glorioso y fundamentalmente con democracia, como diría José Ignacio Lula da Silva. Cariños, Cleonice, abrazo inmenso, felicidades.
Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, e sem dúvida, quem sabe vamos ter outros momentos para estarmos conversando. E a gente, como eu disse, nossa grande expectativa é que melhore as condições de vida dos brasileiros, que os brasileiros tenham novamente todos. E esse é o desejo também para a população argentina, que eu acho que o alimento, a comida, ter o prato. Eu sempre digo, acho que a pior dor de uma mãe é não ter comida para o filho. E a nossa luta é por justiça social, e nós queremos com que toda a população tenha comida digna, tenham comida decente e que tenham esse Natal repleto, uma ceia de Natal com muita comida, toda a população brasileira, argentina, e que essas novas políticas públicas do governo Lula possam nos ajudar e a gente possa construir ótimas relações com a Argentina, como a gente já construiu, principalmente na época do governo Lula e Dilma. Então, desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo com muitas realizações, muito sucesso.
Abraço, coração. Cuídate muito. Gracias, Cleonice.
Abraço.
E já é agricultora familiar, dirigente sindical de la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar de Río Grande del Sur y de CUT-RS, que representa sindicatos y federaciones del campo y la ciudad, y suplente del senador Paim, y vamos a decir que a su vez integra el gobierno de transición de Lula en todo lo que tiene que ver con agricultura familiar. Estuvimos con Cleonice Bach. Y me despido de vos, mi querido Juanchi, diciéndote que brindo y levanto esta copa por haberte conocido realmente en este año, pero más allá del año nuevo que luego vamos a tener la semana que viene, por tener un natalicio contigo, es decir, el primer año del nacimiento de esta relación correspondiente a la co-conducción en Cultura Lechera. Te deseo lo mejor realmente del mundo. Sos una persona fantástica, te quiero mucho y anhelo lo mejor para vos. Un cariño muy grande, Juanchi.
Gracias, Alejandro, lo mismo para vos, una feliz Navidad, que es la natividad, el nacimiento, así que un beso grandote a vos y a los tuyos.
Un cariño inmenso para toda la familia, y Juanchi, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16 haciendo mucho, pero mucho más cultura que Juanchi.
Lechera, por supuesto, y familiar y de economías regionales le vamos a estar
no, llegando. Juanchi, entre vos y yo, nos vamos para Brasil, ¿te diste cuenta?
Sí, bueno, no digamos nada.
Chao, Juanchi. Chao, gracias, los amamos.
Gracias a todos los oyentes, también una feliz Nochebuena y buena Navidad.
Felicidades para todos y todas, nunca mejor dicho. Los queremos.